Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 15 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Melhorar o ambiente de negócios e aumentar produtividade.
Governo anuncia medidas para reduzir impostos e ampliar acesso ao crédito.
Entre elas, zerarem até 6 anos imposto sobre compra de moeda estrangeira e com cartão de crédito no exterior. Jéssica Gonçalves.
A medida é uma das exigências para o país integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
No Dia Mundial do Consumidor, vamos falar sobre os direitos na hora de fazer compras e contratar serviços, principalmente pela internet.
Uma boa ação na hora de fazer a declaração do imposto de renda.
Contribuinte pode fazer doação para fundos de apoio a idosos ou crianças.
E sem gastar nada mais. Luana Karen.
A doação da pessoa física pode ser de até 6%. E a declaração apresentada deve ser no modelo completo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Redução de impostos, ampliação do acesso ao crédito e redução da burocracia.
O governo federal anunciou hoje medidas que devem estimular o mercado de capitais e melhorar o ambiente de negócios no país.
Com as iniciativas, o Brasil também dá mais um passo para ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo de países com as principais economias do mundo.
O Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, sobre as operações de câmbio, vai ser reduzido gradualmente até ser eliminado em 2028. A medida é uma das exigências para o país integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O IOF sobre empréstimos realizados no exterior, que hoje está em 6%, será zerado imediatamente. Já as alíquotas sobre o uso de cartões de crédito internacionais, atualmente em 6,38%, vão cair 1 ponto percentual por ano entre 2023 e 2027 e zeradas até 2028. O IOF de 1,1% para a compra de moeda estrangeira em espécie será zerado apenas em 2028 e as demais operações cambiais, que pagam 0,38%, ficarão isentas a partir de 2029. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a redução de impostos é uma forma de investimento para estimular o setor produtivo e falou sobre as iniciativas do governo nesse setor.
Há poucos dias tivemos aqui a questão do IPI, 25%. Tivemos hoje pela manhã os 16 setores da indústria, né, que foram nos agradecer a questão da desoneração da folha. Quando se votou o parlamento, a questão da isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência. Foi incluído a isenção para os surdos. Então, uma proposta também bem-vinda, porque ela ajuda a mexer, né, o mercado automobilístico.
O governo também criou o novo marco da securitização, que é o processo de transformar em títulos as dívidas que uma empresa tem a receber de seus clientes, como cheques ou parcelas de cartão de crédito, por exemplo, e vender a investidores. O objetivo é facilitar o acesso ao crédito com juros menores. De acordo com o chefe da Assessoria de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, as medidas trazem mais segurança para as empresas e para os trabalhadores.
As medidas anunciadas hoje, elas estão dentro da agenda de aumento de produtividade, ou seja, são reformas pró-mercado. Dessa vez, fortalecendo o mercado de capitais e o mercado de crédito. Essas medidas em seu conjunto implicam em mais crédito, redução no custo de captação das empresas. Isso é mais renda, mais emprego e menos juros, beneficiando famílias e empresas.
O governo anunciou ainda medidas que reduzem a burocracia dos financiamentos para os produtores rurais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Ministério da Saúde confirmou os primeiros casos positivos de Covid-19 causados pela variante Delta Cron no país.
São 2 casos, um no Amapá e outro no Pará.
A nova cepa do coronavírus combina características das variantes Delta e Ômicron.
Sequenciada pela primeira vez na França, a variante foi confirmada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, na semana passada.
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as autoridades sanitárias monitoram a nova variante. Ele lembrou que a medida de proteção mais eficaz contra a Covid-19 é a dose de reforço.
Essa variante é uma variante de importância que requer o monitoramento. E as autoridades sanitárias estão aqui para, diante dessas situações, tranquilizar a população brasileira. As medidas são as mesmas e, se eu tivesse de indicar uma medida, é a aplicação da dose de reforço.
Ações na área de alimentação e nutrição em estados e municípios vão receber este ano mais de 20 milhões de reais do Ministério da Saúde.
O objetivo é prevenir e controlar problemas de saúde causados pela desnutrição ou pela alimentação inadequada.
Os recursos para prevenção e controle da desnutrição neste ano serão de 23 milhões e 500 mil reais. O dinheiro deve ser aplicado preferencialmente em ações para a promoção da alimentação adequada e saudável e na prevenção de problemas de saúde relacionados à alimentação e nutrição, como sobrepeso e obesidade, desnutrição, anemia por deficiência de ferro, falta de vitamina A e beriberi, doença causada pela falta de vitamina B. A verba pode ser destinada ainda para a qualificação de profissionais que atuam em alimentação e nutrição e para a gestão das ações e programas de alimentação e nutrição no SUS, o Sistema Único de Saúde. A analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde, Paloma Marinho, exemplifica iniciativas que podem receber os recursos.
Tudo que tem a ver com despesas referentes ao funcionamento dos serviços para o aprimoramento das ações de alimentação e nutrição pode ser utilizado com esse recurso. Alguns exemplos: a impressão e a elaboração de manuais instrutivos em alimentação e nutrição, a qualificação de profissionais de saúde dentro dessa área, a manutenção de equipamentos antropométricos é possível, a realização de oficinas culinárias.
Os recursos para estruturação e implementação de ações com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição são repassados a estados, Distrito Federal e municípios com mais de 30 mil habitantes, e a distribuição é feita de acordo com a população. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a verba é usada na capacitação de nutricionistas e outros profissionais de saúde, como explica a nutricionista da Secretaria de Saúde da cidade, Jaqueline Dutra.
Em 2022, esse recurso também será utilizado para qualificar os profissionais das unidades básicas de saúde, propiciando um diagnóstico nutricional da população atendida nas nossas unidades de saúde. E desta forma, né, a gente consegue ter uma possibilidade de orientar as políticas públicas municipais de alimentação e nutrição.
O recurso será transferido diretamente ao respectivo Fundo Estadual ou Municipal de Saúde em parcela única anual. Reportagem, Márcia Fernandes.
Na hora de fazer a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode realizar uma doação de parte do imposto devido para fundos de apoio a idosos ou crianças.
Uma ajuda que não fará a pessoa pagar um valor maior de imposto ou ter a restituição diminuída.
Na hora de acertar as contas com o leão, o contribuinte também pode fazer uma boa ação. É possível doar parte do imposto de renda devido para fundos que apoiam crianças e adolescentes ou idosos. E tudo isso sem gastar nada a mais. É o que explica Marcos Gregório Borges, coordenador técnico de ações de incentivo às campanhas de destinação da Receita Federal de São Paulo.
O contribuinte pode com muita tranquilidade fazer a destinação. É uma ação não só legal, mas é também a todo um incentivo para que o contribuinte faça essa destinação.
A doação da pessoa física pode ser de até 6% e a declaração apresentada deve ser no modelo completo. Há duas formas de destinação. A primeira é feita durante o ano de forma direta. Para a declaração que está sendo feita agora, é considerado o ano de 2021. Neste caso, o dinheiro pode ir para os fundos da criança e adolescente, do idoso e os fundos do desporto, cultural e audiovisual. Mas atenção, nesta hipótese, o contribuinte contribuinte precisa fazer uma estimativa do valor devido, em cima do qual vai calcular o limite do que será doado. Outra forma de destinação é doar no ato do preenchimento da declaração do imposto de renda. Neste caso, o contribuinte pode destinar apenas para os fundos da criança e do adolescente e dos idosos. Segundo Marcos Gregório Borges, da Receita Federal de São Paulo, ao destinar o dinheiro de forma direta, o contribuinte pode acompanhar como está sendo aplicado o recurso.
A ideia também com o incentivo à destinação é que o contribuinte também comece a querer fazer o que a gente chama de acompanhamento local ou controle social dos gastos. O acompanhamento para que aquele recurso que eu destinei, de fato, se converta em ações concretas em prol daqueles que mais precisam, no caso aqui, particularmente as crianças e os idosos.
Para fazer a doação direta na declaração, basta clicar na ficha Doações diretamente na declaração. Já para informar uma doação feita durante o ano calendário de 2021, basta acessar a ficha Doações efetuadas. O valor doado pelo contribuinte será somado à restituição ou descontado do imposto a pagar. Nos dois casos, o contribuinte deverá pagar um DARF, documento de arrecadação de receitas federais, com o valor da doação. Reportagem Luana Karen.
Se dedicar a treinamentos e competições.
E assim garantir medalhas para o Brasil.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o programa Bolsa Atleta, que contempla esportistas de todo o país.
Hoje é o Dia Mundial do Consumidor.
No comércio, a data é usada para atrair clientes com promoções e ofertas.
Mas a data serve como um alerta sobre os direitos na hora de fazer compras e contratar serviços, especialmente com o crescimento das transações pela internet.
Depois de ter tido problema com a compra de um sofá, a empregada doméstica Isis Maria, que mora em Brasília, agora toma muito cuidado quando vai escolher algum produto.
Quando eu vou fazer a compra, eu faço pesquisa de preço para ver onde está mais barato para poder comprar as coisas com preço menorzinho.
A dona de casa, Ariane Gonçalves, que também mora em Brasília, conta que tem o hábito de pesquisar bastante antes de fazer qualquer compra.
Eu acho que a gente precisa ser muito bem informada daquele produto que você está comprando para que você tenha certeza se realmente é aquilo que você está querendo.
Durante a pandemia de Covid-19, os consumidores brasileiros passaram a utilizar ainda mais a internet. E no e-commerce, quem compra ou contrata um serviço também é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. São garantidos todos os direitos em caso de troca, devolução, problemas com o produto ou com a entrega. É o que explica a coordenadora-geral do SINDEC, Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, Daniele Cardoso.
O Código de Defesa do Consumidor informa que o consumidor, ele tem ali o direito de 7 dias, no prazo de 7 dias, a contar do recebimento daquele produto ou da assinatura daquele contrato, de se arrepender, ou seja, de devolver aquele produto, caso ele perceba ali, né, que aquele produto ou aquele contrato não esteja com as características ou da maneira como ele acreditava que estava ali disponível no site.
O George Pires, que é autônomo, teve problema com uma compra online e sabe a importância de conhecer os direitos do consumidor para não sair prejudicado.
A gente não ter chegado o produto, né? E foi uma luta para eles estornar o dinheiro no cartão, mas consegui. Deu tudo certo, porque ameacei, né? Ameacei no Copom, botar na justiça, aí eles fizeram o show.
Quem tiver algum direito violado pode procurar o Procon mais próximo. O órgão atua como uma ponte entre o consumidor e o fornecedor para resolver os conflitos. Outra alternativa é a plataforma consumidor.gov.br. A ferramenta, que é monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto com os PROCONs, defensorias, ministérios públicos e também por toda a sociedade, possibilita a resolução de conflitos de consumo de forma rápida e sem burocracia. Hoje, cerca de 80% das reclamações registradas no site são solucionadas pelas empresas, que respondem o consumidor em um prazo médio de 7 dias. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E nesta semana em que se comemora o Dia do Consumidor, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, intensificou a fiscalização em postos de combustíveis pelo país.
A repórter Júlia Ballarini acompanhou uma dessas operações hoje em São Paulo.
O lacre colocado na bomba de combustíveis pela equipe de fiscalização já mostra. O posto, na zona oeste de São Paulo, estava com irregularidades. No caso, a cada 20 litros de gasolina abastecidos, havia uma diferença de cerca de 100 mililitros para menos. A legislação permite até 60 mililitros de diferença. De acordo com o chefe do núcleo de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo em São Paulo, Carlos Neri, os agentes estão atentos a detalhes como esses e outras irregularidades.
Estamos verificando o teor de etanol anidro na gasolina, que deve estar, de acordo com a especificação, em 27%, com uma tolerância de mais ou menos 1%. Além disso, fazemos a verificação documental, se o preço identificado na bomba é o preço que está sendo anunciado para o consumidor.
Neste dia do consumidor, os fiscais da ANP foram às ruas da capital paulista, junto com agentes do Instituto de Pesos e Medidas, IPEM, do PROCON e Polícia Civil de São Paulo. E a ajuda para definir o foco de atuação veio dos próprios consumidores. Só em 2021, a ANP recebeu cerca de 20 mil denúncias de irregularidades em todo o país. Carlos Neri explica como o cidadão que se sinta lesado pode recorrer às autoridades.
Ele pode denunciar esse posto para a ANP e outros órgãos, como o IPEM e o PROCON. O CNPJ do posto deve estar fixado em todas as bombas e no quadro de avisos do posto. E para fazer a denúncia para a ANP, pode ser usado o Fale Conosco do site ou 0800, que é uma ligação gratuita.
O endereço online para denúncias é o gov.br/ANP. E o número para ligações gratuitas é o 0800-970-0267. Reportagem Júlia Ballarini.
E a entrada de novos setores econômicos na plataforma consumidor.gov.br fez o atendimento aos consumidores por esse canal crescer 19% em 2021.
De acordo com o Ministério da Justiça, o número de empresas com participação na plataforma consumidor.gov também cresceu 18% no ano passado em relação a 2020.
Isso porque duas portarias do governo obrigaram a entrada de novos setores econômicos no sistema, especialmente os que prestam serviços públicos e atividades essenciais, além dos 200 que mais recebem reclamações por meio do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
No ano passado, foram registradas cerca de 3 milhões e 300 mil queixas de produtos e serviços em todo o país.
O setor de bancos, financeiras e operadoras de cartões de crédito foi o que recebeu mais reclamações, com 29% desse total.
Empresas de telecomunicações, comércio eletrônico e transporte aéreo também estão no topo da lista de reclamações.
O Brasil e a ONU, a Organização das Nações Unidas, preparam um acordo para o acolhimento de emigrados.
A iniciativa busca formalizar ações entre o governo e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, na proteção e promoção dos direitos.
E também no estímulo à capacitação e empreendedorismo e fortalecimento na participação social.
Entre as ações que o Brasil promove está a Operação Acolhida, que já recebeu mais de 400 mil imigrantes venezuelanos.
Manuel Carvalho deixou a Venezuela e chegou em Brasília no final de janeiro deste ano por causa dos conflitos no país vizinho. Ele, a mulher e a filha de 2 anos foram acolhidos na Casa Bom Samaritano, criada para receber refugiados e imigrantes. Depois de pouco mais de 1 mês, embarcou com a família para assumir um emprego em Goiânia, na expectativa de uma vida melhor.
Quero trabalhar muito tempo nesse trabalho e, bueno, uma vida nova.
O venezuelano Jonathan Antunes também foi para Goiânia já com emprego garantido. Ele, a esposa grávida e o filho levaram na bagagem a esperança de começar uma vida nova, independente e com dignidade.
Para crescer e ser alguém mais grande.
Desde 2018, o Brasil já recebeu mais de 400 mil imigrantes da Venezuela dentro da Operação Acolhida. Em Brasília, são recebidos na Casa Bom Samaritano, onde podem ficar por até 90 dias. Durante este tempo, além de toda a família receber tratamento humanitário, os adultos são preparados para entrar no mercado de trabalho. Como disse o coordenador da Casa Bom Samaritano, Paulo Tavares.
Quando eles chegam aqui, a gente tem um curso de português que é
permanente dentro da Casa Bom Samaritano. Todos os grupos que chegam participam desse curso de português e a gente busca também outros trabalhos, outros cursos laborais. A gente ajuda eles também no processo de fazer o seu currículo e aí a gente já... A nossa equipe já começa a programar, a buscar vagas de trabalho, buscar outros cursos que pode acontecer.
E para fortalecer as ações de acolhida dos refugiados, o governo brasileiro e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados acertaram os últimos detalhes para firmarem cooperação técnica na área. É o que contou a Secretária Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Mariana Neves.
O que nós estamos trabalhando aqui com a Acnur são soluções humanitárias, onde a gente possa mapear estratégias específicas para garantir a proteção e a inclusão de pessoas no contexto nacional. A primeira parte que o acordo prevê, essa cooperação, ela prevê a proteção de direitos.
A cooperação técnica tem como objetivo atender todas as pessoas solicitantes de refúgio e refugiadas que se encontram em território brasileiro, independente da nacionalidade. Reportagem Cleide Lopes.
Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que aconteceram ano passado em Tóquio, os atletas brasileiros tiveram o melhor desempenho do país na história.
E a preparação para as próximas Olimpíadas e Paralimpíadas em Paris 2024 já começou com o desafio de superar as marcas alcançadas no ano passado.
Para chegar lá, os atletas contam com o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio, programas do governo que apoiam os competidores tanto na fase inicial da carreira quanto depois que atingem o alto nível exigido pelas competições internacionais.
10 anos de taekwondo e várias medalhas no currículo. O lutador Clevison Mendes conta que começou no esporte por influência da irmã e hoje já perdeu as contas do número de campeonatos que conquistou. Mas quando se trata de luta, o brasiliense de 23 anos diz que uma das mais importantes acontece fora do tatame, conseguir apoio financeiro. A ajuda, Clevison conta que veio com o programa Bolsa Atleta do governo federal. Desde 2015, ele recebe R$ 925 todo mês para pagar parte das despesas com o esporte.
O dinheiro da Bolsa Atleta me ajudou, né? Porque assim eu consegui, tipo, com o dinheiro, ir para diversas competições, evoluir no taekwondo, porque assim, para você evoluir, você tem que, além de treinar, competir também. Então, com esse dinheiro, eu competia bastante, consegui viajar, né? Sempre me permaneci nas competições.
Criado em 2004, Bolsa Atleta atingiu em 2021 a maior marca da história, com mais de 7 mil atletas contemplados, incluindo modalidades olímpicas e paralímpicas. As categorias prevêem repasses mensais que variam de R$ 370 a R$ 3.100. O programa conta ainda com o Bolsa Pódio, que tem edital separado e está voltado para a elite do esporte nacional. Os repasses para este grupo variam de R$ 5.000 a R$ 15.000 e beneficiam atualmente 349 atletas. No edital 2022 do Bolsa Atleta, 6.815 pessoas se inscreveram para pleitear uma bolsa. Do total de inscritos, 99,7% não contam com patrocínio fixo de outras fontes. Segundo o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério da Cidadania, Bruno Souza, o objetivo do programa é dar condições para que os esportistas se dediquem ao treinamento e competições.
O programa Bolsa Atleta nasce no governo federal em 2005 e tem como finalidade dar tranquilidade e suporte aos atletas para que eles possam se concentrar exclusivamente para as suas competições.
E o Bolsa Atleta vem ajudando a construir a história de sucesso no esporte nacional. Para se ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 19 dos 21 pódios do país eram de bolsistas do programa e nas Paralimpíadas, das 72 medalhas conquistadas, 68 eram do Bolsa Atleta. O sonho de uma medalha olímpica como essas está na cabeça da faixa preta Thalia Kathleen desde os 12 anos, quando começou a competir. E a tricampeã não pretende desistir.
Pretendo Paris 2024. Estou aí nessa pegada. Não consegui entrar como titular da seleção brasileira esse ano, mas tem os campeonatos internacionais e pretendo ir para todos com a ajuda da Bolsa Atleta.
A publicação da lista final de contemplados cadastrados no programa Bolsa Atleta de 2022 está prevista para a primeira quinzena de abril. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém possibilidade de Polícia Militar de Minas Gerais lavrar termo circunstanciado.
Superior Tribunal de Justiça mantém júri para ex-policial acusado de matar Marielle Franco há 4 anos.
Tribunal de Justiça de São Paulo condena a entidade que disponibilizou conteúdo de ódio contra a religião islâmica.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, manteve lei de Minas Gerais, que confere à Polícia Militar a possibilidade de lavrar termo circunstanciado.
Por unanimidade, os ministros entenderam que a função não é exclusiva da Polícia Judiciária, pois não se trata de atividade investigativa, mas apenas a constatação da ocorrência em crimes de menor potencial ofensivo. Ricardo Moreira.
A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, autora da ação, sustentava ser inconstitucional a lei de Minas Gerais, que confere à Polícia Militar a possibilidade de lavrar termo circunstanciado por tratar de matéria reservada à União. Mas o relator do assunto no Supremo, o ministro Edson Fachin, destacou que não há, nem na Constituição Federal, nem no ordenamento federal, previsão normativa que retire dos estados a competência para disciplinar a atribuição de lavratura do termo circunstanciado. O entendimento do relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais ministros da corte.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, manteve o julgamento pelo júri popular do policial militar reformado, Rony Lessa.
Ele é acusado de assassinar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista dela, Anderson Gomes. Fátima Uchoa.
O crime foi cometido em março de 2018. Rony Lessa buscava a absolvição sumária ou o afastamento da decisão que o mandou a julgamento pelo Tribunal do Júri. No STJ, o recurso especial do policial militar não foi conhecido. Para o ministro Rogério Schietti Cruz, a sentença de pronúncia mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apresentou razões concretas tanto para negar a absolvição sumária quanto para submeter Lessa ao Tribunal do Júri.
A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação por estelionato de um homem que era dono de uma BMW e durante 6 meses abasteceu o veículo em um posto de combustíveis conveniado à empresa na qual trabalhou em Florianópolis.
Ele fornecia a placa de outro veículo e assinava o comprovante de consumo com a rubrica de um colega que ainda se mantinha nos quadros da ex-empregadora.
Segundo o processo, a ação criminosa se repetiu 22 vezes e gerou um prejuízo de cerca de R$4.000 ao posto de combustíveis.
A condenação foi fixada em 1 ano e 8 meses de prisão em regime aberto, com pagamento de multa no valor do salário mínimo vigente na época dos fatos.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nega novo pedido de liberdade feito pelo ex-vereador Jairinho.
Ele e a professora Monique Medeiros foram acusados de serem os responsáveis pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos de idade, filho de Monique, morto em março do ano passado. Fábio Ruas.
Os antigos advogados de Jairinho entraram com o pedido de habeas corpus contra a decisão da juíza do 2º Tribunal do Júri, que manteve a prisão preventiva dos acusados após a realização da audiência de instrução e julgamento. Está marcado para o próximo dia 22 o julgamento de mais um habeas corpus do ex-vereador. Desta vez, o recurso foi apresentado pelos novos advogados e está em segredo de justiça.
A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que condenou uma entidade a pagar danos morais coletivos por publicar vídeos com conteúdo discriminatório e e ofensivo contra a religião islâmica.
Segundo o relator do recurso no tribunal, desembargador Galdino Toledo Júnior, houve abuso do direito de liberdade de expressão e veiculação de conteúdo que incentivava a intolerância religiosa.
O magistrado destacou que os vídeos foram visualizados mais de 12 mil vezes até ser removido.
A indenização foi fixada em R$ 35 mil e será revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova e segue para sanção projeto da Lei Paulo Gustavo, com 3,8 bilhões para o apoio à cultura. O Sistema Único de Saúde poderá cobrir cirurgia de reconstrução de lábio leporino em recém-nascidos. Comissão aprova isenção de taxa para estudante carente tirar passaporte. Boa noite. Os senadores concluíram hoje a votação do projeto nomeado Lei Paulo Gustavo, que prevê apoio financeiro ao setor cultural para amenizar os efeitos negativos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. Autor do projeto, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, destacou que os recursos, R$ 3,862 bilhões, são decorrentes de um superávit do Fundo Nacional de Cultura e será distribuído a todos os estados e municípios. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
A chamada Lei Paulo Gustavo prevê um repasse de R$ 3,8 bilhões para secretarias estaduais do Distrito Federal e municipais de cultura. Pelo projeto, cerca de R$ 2,8 bilhões serão destinados para o setor audiovisual, para a produção de documentários ou séries, por exemplo, para reformas e funcionamento de pequenos cinemas e para a capacitação, formação e qualificação desses profissionais. Já o montante de pouco mais de R$ 1 bilhão será repassado para atividades de economia criativa e solidária, além de projetos e ações de artes visuais, música, dança, circo, livro, artesanato, escolas de samba e blocos de carnaval. O relator, senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, ressaltou que o dinheiro chegará a todos os artistas.
Nosso país deve muito aos artistas brasileiros, não só apenas aos famosos, mas também aos artistas do interior. Aquela pequena companhia de teatro, aos artistas circenses, aos músicos das nossas bandas do interior.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, esclareceu que a Lei Paulo Gustavo complementa a Lei Aldir Blanc, que garantiu o pagamento do auxílio emergencial.
Mas ele é muito importante porque ele salva recursos do Fundo Nacional de Cultura, do Fundo do Audiovisual, que poderiam ser utilizados com finalidades de redução de déficit fiscal.
O projeto, que vai à sanção, exige uma prestação de conta por parte dos artistas beneficiados pelo programa.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que obriga o SUS a fazer cirurgia plástica para reconstrução de lábio leporino em recém-nascidos. A proposta seguirá para análise do plenário. Repórter Yara Farias Borges.
Pelo projeto aprovado, o procedimento será gratuito, bem como o acompanhamento pós-cirúrgico com fonoaudiólogos, psicólogos e dentistas especialistas em ortodontia. A senadora e médica Zenaide Maia, do PROS Potiguar, ressaltou que a reconstrução do lábio leporino e fenda palatina não é apenas por questão estética.
É uma doença grave que pode levar a criança. Ela pode ter pneumonia aspirativa, ela dificulta de falar. Muitas crianças têm dificuldade de se alimentar. Não é a estética, gente. É uma patologia e que deve ser corrigido quanto antes.
Por emenda do relator, senador Paulo Rocha, do PT paraense, a cirurgia plástica será feita após o terceiro mês de vida, mas o acompanhamento da criança deve ser imediato.
que se estender por mais tempo pode trazer, inclusive, traumas, o problema psicológico. Por isso, além de ter essa reparação, mas também tem uma visão humana muito forte, muito grande, né?
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Pacheco disse que o ministro informou sobre a possibilidade de o país flexibilizar o estado de emergência sanitária. No entanto, o presidente do Congresso manifestou ao ministro preocupação com a nova onda do vírus vista nos últimos dias na China, mas se comprometeu a levar a discussão aos líderes do Senado. Segundo agências internacionais de notícias, os novos casos no país asiático mais que dobraram em um dia, num total de 3.507 casos transmitidos internamente com sintomas, confirmados nesta segunda-feira. É o maior número de casos dos últimos 2 anos registrado na China. No Brasil, dados do Ministério da Saúde na última sexta-feira apontam que 91% da população brasileira acima de 12 anos já haviam tomado a primeira dose da vacina. Desse mesmo grupo, 84,38% completaram o esquema vacinal e apenas 36,48% das pessoas acima de 18 anos receberam a dose de reforço. Um bom planejamento urbano pode diminuir o risco de desastres como enchentes e deslizamentos. Foi o que apontaram especialistas durante um ciclo de debates na Comissão de Desenvolvimento Regional. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Desenvolvimento Regional realizou a primeira mesa do ciclo de debates de 2022. O tema foi o papel do planejamento urbano na gestão de riscos e na prevenção de desastres. Entre eles, as enchentes que atingiram o sul da Bahia, Minas Gerais, São Paulo e o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O presidente da comissão, senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, lembrou que desde 2011 o Congresso tem se empenhado para promover avanços na legislação. O ano foi marcado pela maior tragédia já registrada na região serrana do Rio de Janeiro.
Esta casa novamente se empenhará a buscar respostas modernas e efetivas, especialmente para os assentamentos urbanos irregulares que se multiplicam e se renovam em áreas de risco por todo o Brasil.
O representante do Ministério de Desenvolvimento Regional, Alexandre Alves, argumentou que a prioridade deve ser retirar as pessoas de áreas de risco, mas ressaltou que falta segurança jurídica para que o poder público consiga fiscalizar as ocupações.
Quantas vezes eu cheguei em local que estava sendo ocupado regularmente e a única coisa que nós podíamos fazer é aplicar uma multa de R$8.000 numa família de pessoas pobres?
Já o representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rafael Pavan, argumentou que para muitos existe uma incapacidade de ter a casa própria, com acesso a saneamento e serviços de transportes, e por isso acabam se colocando à mercê desse tipo de risco.
O passaporte pode passar a ser gratuito para estudantes que forem estudar ou participar de projetos de pesquisa no exterior. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto nesse sentido e, se não houver pedido para nova votação no plenário, segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, isenta os brasileiros carentes que vão estudar ou participar de projetos de pesquisa ou extensão no exterior da taxa para a emissão de passaportes. A proposta teve relatório favorável do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Segundo ele, o impacto nas contas públicas será irrisório diante do que o país pode ganhar com o aprimoramento educacional desses estudantes.
E levando-se em consideração que não mais do que 2% dos passaportes emitidos enquadram-se na disposição do presente projeto de lei, gerando uma perda de arrecadação de cerca de 9 milhões. É bastante plausível que a perda de receita não impacte de forma decisiva e que impeça a aprovação desse projeto.
Um passaporte custa hoje R$ 257,25.
O senador Eduardo Girão, do Podemos, manifestou esperança de que o IBAMA não demore a conceder o licenciamento ambiental para a exploração da mina Itataia, no Ceará, localizada entre os municípios de Santa Quitéria e Itatira, rica em urânio e fosfato. Segundo ele, essa é mais uma alternativa de que o Brasil dispõe para ter acesso à matéria-prima necessária para a produção de fertilizantes. Eduardo Girão lembrou que 80% do potássio, fósforo e nitrogênio necessários à produção de fertilizantes no Brasil são importados. E como a Rússia, um dos grandes fornecedores do país, está em guerra com a Ucrânia, a aquisição dessa matéria-prima no mercado internacional ficou comprometida.
Claro que respeitando aí a legislação do meio ambiente, mas algo que a gente não pode mais ficar protelando com a necessidade do Brasil nesse quesito. São mais de 2.800 empregos gerados imediatamente no estado do Ceará.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta aprovada pelo Congresso sobre mudança em tributação de combustíveis vira lei.
Parlamentares têm opiniões divergentes sobre mineração em terras indígenas.
Deputadas pedem justiça para Marielle Franco durante sessão solene.
Boa noite. A Câmara fez uma sessão em homenagem à vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes, assassinados há 4 anos. Deputadas e ativistas sociais pediram justiça para o crime, até hoje sem conclusão sobre o mandante. A repórter Lara Raggi acompanhou a sessão e tem as informações.
Em sessão solene na Câmara dos Deputados, o crime completou 4 anos no dia 14 de março. 2 homens acusados de serem os executores do crime aguardam julgamento, mas as investigações ainda não concluíram quem mandou matar a parlamentar e por que o crime aconteceu. Líder do PSOL na Câmara, partido de Marielle, a deputada Sâmia Bonfim foi uma das que exigiu justiça e ressaltou que milícias e milicianos têm relação com o crime.
Mas aqueles que retiraram a vida da Marielle aquela noite também tinham um objetivo, sem dúvida, que é tentar calar sua voz, as suas ideias, os seus objetivos, a sua atuação política.
Sâmia disse que Marielle vive, porém, na reprodução de suas ideias e saudou o fato de que muitas mulheres negras e LGBT, como Marielle, se inspiraram a fazer política a partir do exemplo da vereadora. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, por sua vez, frisou que o crime é de violência política de gênero e que o mundo inteiro aguarda resposta para ele.
E quanta dor acumulada porque não há resposta. Para além da ausência, não há resposta. Aparece ali o que atirou, o que dirigiu o carro, mas não diz quem mandou, o porquê. Muitas são as teses, muitas são as especulações, muitas são as interpretações. Nós podemos até ter as nossas certezas, mas é preciso que se esclareça. Não há resposta maior do que o esclarecimento e a punição para a violência política de gênero.
Já a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, chamou a atenção para a simbologia em torno do assassinato.
Marielle, mulher negra num país do feminicídio, que é o 5º país com maior índice de feminicídio do mundo, e que o feminicídio no Brasil é negro. Marielle, mulher favelada, num país onde a favela ainda é alvo do braço armado do Estado, mas lá não chega o SUS, não chega a creche.
Talíria Petrone acrescentou que Marielle era defensora dos direitos humanos e que o país é um dos que mais assassina ativistas de direitos humanos no mundo. Para ela, a execução política de Marielle por pessoas ligadas à milícia significa retrocesso democrático. Em discurso lido no plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, enfatizou que o assassinato foi um golpe contra a democracia brasileira e uma afronta à representatividade política e à própria Câmara dos Deputados. Segundo ele, o crime foi uma tentativa de calar a vereadora, de interromper os projetos políticos por ela defendidos, além de uma tentativa de sufocar as vozes dos cidadãos e cidadãs que defendem as mesmas causas que Marielle. A sessão também contou com a presença de Agatha Arnaud, viúva do motorista Anderson Gomes, e Antônio Francisco, pai de Marielle, além da cantora Naná Matos, que prestou homenagem à vereadora assassinada.
Mama Calunga, eis-me aqui. Serei eu a voz que nunca seja, já que a voz pode remeter ao que não há.
Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Política.
Luiz Lima, do PL Fluminense, informa a desfiliação do PSL e ingresso no novo partido, o PL, ratificado pelo TSE. O parlamentar afirmou que a mudança atende aos anseios dos 115 mil eleitores que votaram nele nas eleições de 2018 e aos 57 milhões de brasileiros que escolheram o presidente Bolsonaro.
Segundo Luiz Lima, o país está no rumo certo e vai contar com uma bancada forte na Câmara na defesa dos interesses da sociedade. O deputado acrescenta que o mandato conferido a ele será honrado também na nova legenda.
Leandre, do Paraná, anuncia sua saída do Partido Verde. Ao falar da gratidão que sente pela legenda que sempre a apoiou, a deputada explica que a mudança partidária resulta da necessidade de fortalecer e ampliar seu trabalho em defesa das pessoas idosas, da primeira infância, da participação feminina, da saúde e da educação de qualidade.
Leandre agradece às lideranças partidárias, aos funcionários e a todos que apoiaram sua trajetória desde sua primeira candidatura em 2010. A parlamentar afirma que, independentemente de onde estiver, estará sempre junto dos que lutam para servir e ajudar os brasileiros.
Diego Garcia, do Paraná, é grato ao Partido Republicanos, que o acolheu como membro no último dia 3 de março. Segundo o deputado, os valores e os princípios da legenda estão totalmente alinhados com as ideias defendidas por ele na Câmara Federal.
Diego Garcia também se manifesta contra a obrigatoriedade de vacinar as crianças contra a Covid-19 para que elas voltem a frequentar as escolas. De acordo com o deputado, a imposição que tem sido feita pelo Ministério Público é uma afronta às famílias que devem decidir sobre a imunização de seus filhos.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, destaca as benfeitorias que Flávio Dino deixará no Maranhão após sair do cargo de governador. Entre elas, o deputado ressalta a maior rede de restaurantes populares do país que servem comida a R$1 para a população de baixa renda.
Rubens Pereira Júnior também afirma que o Maranhão foi o estado que melhor combateu a pandemia em todo o Brasil, tendo o menor número de mortes por habitantes, graças a Flávio Dino.
Jones Moura, do PSD, considera imprescindível que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reveja a questão do aumento salarial dos servidores do município. Segundo o deputado, a situação é crítica, uma vez que a categoria está há 10 anos sem reajuste.
Jones Moura também critica o deputado estadual do Rio de Janeiro, subtenente Bernardo, por sua postura em um vídeo que circula nas redes sociais. Segundo o parlamentar, é inaceitável que na gravação o subtenente Bernardo desrespeite seus pares e ataque os policiais do país, utilizando palavras de baixo calão.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, acredita que Bolsonaro tem intenções eleitoreiras ao lançar no último ano de governo uma série de projetos em benefício das mulheres. Segundo a deputada, o presidente apresentou atitudes misóginas no passado.
Gleisi Hoffmann destaca algumas das leis sancionadas nos governos petistas, como a do feminicídio e a Lei Maria da Penha. De acordo com a deputada, Lula e Dilma colocaram o amparo às mulheres como prioridade na elaboração de políticas públicas.
Segurança Pública.
Alê Silva, do Republicanos, cobra do governo de Minas Gerais o pagamento integral do reajuste prometido aos servidores da segurança pública do estado. Ela ressalta que, ao propor o parcelamento em 3 vezes da recomposição salarial dos trabalhadores, o estado descumpre acordo firmado com as categorias.
Alê Silva destaca que os servidores da Segurança Pública de Minas Gerais realizaram protesto em Belo Horizonte com a presença de cerca de 30 mil pessoas. De acordo com a congressista, todas as negociações já se esgotaram e cabe agora ao governo estadual reconhecer o valor dos policiais militares e bombeiros.
Saúde.
Gervásio Maia, do PSB, culpa a falta de gestão e o descaso do governo Bolsonaro pela precariedade do Hospital Universitário Júlio Bandeira, que fica no município paraibano de Cajazeiras. O deputado conta que após 50 anos de funcionamento, o hospital precisou encerrar o atendimento ao público infantil no começo deste ano.
Gervásio Maia faz um apelo para que o governo federal restabeleça a normalidade dos atendimentos no Hospital Júlio Bandeira. O parlamentar acredita que há orçamento suficiente para a saúde pública do país.
Economia.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, alerta para a possível inconstitucionalidade apontada pelo Ministério Público Federal do projeto que trata da mineração em terras indígenas. Segundo o parlamentar, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, alegado pelo presidente da República, não é argumento para permitir a exploração.
Professor Israel Batista cita estudos da Universidade Federal de Minas Gerais que apontam que apenas 11% das minas de potássio ficam em terras indígenas não homologadas.
Léo de Brito, do PT do Acre, destaca o protesto de artistas liderado pelo cantor e compositor Caetano Veloso contra o projeto que trata da mineração em terras indígenas.
Segundo Léo de Brito, os argumentos do governo federal para permitir a mineração são frágeis, uma vez que em 2020 fechou a fábrica de fertilizantes da Petrobras e agora defende a exploração desses minérios para a fabricação dos defensivos agrícolas.
Célio Moura, do PT do Tocantins, considera uma vergonha que, a despeito de proibição da ONU sobre a mineração nas terras indígenas, o Congresso aprecie projeto que tem como objetivo verdadeiro a liberação de garimpo de ouro e diamantes, principalmente na Amazônia.
Segundo Célio Moura, a maior parte do potássio brasileiro está fora das terras indígenas e o projeto que determina a vida das comunidades está caminhando sem ser debatido com os povos tradicionais.
José Ricardo, do PT, acusa o governo Bolsonaro de promover um ataque duplo ao meio ambiente no estado do Amazonas. O deputado explica que o governo pressiona pela liberação da mineração em terras indígenas, ao mesmo tempo que quer acabar com a Zona Franca de Manaus.
Na visão de José Ricardo, além de provocar o desemprego e a queda de arrecadação, a falta de estímulos às empresas da Zona Franca vai aumentar o desmatamento e os impactos ambientais.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, defende a aprovação dos projetos que regulamentam a mineração. Segundo ele, a perda de 70 bilhões de reais em arrecadação provocada pela estiagem nos estados do Sul e os 19 milhões de brasileiros expostos à fome justificam a exploração dos minerais para a produção de compostos para a agricultura.
Para Celso Maldaner, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia é fonte de grande preocupação para a economia nacional, já que o Brasil importa 85% dos fertilizantes usados no campo e destes, 23% vem da Rússia.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acredita que Bolsonaro tem atuado no sentido de dar trabalho e dignidade aos indígenas brasileiros. Segundo o deputado, a ideia é que eles possam viver de suas terras e não de benefícios como o Bolsa Família, que os colocam em situação de vulnerabilidade social.
Giovanni Cherini afirma que, apesar de Bolsonaro ter tido que enfrentar momentos muito difíceis, como a pandemia de Covid-19, o presidente conseguiu alavancar a economia do país. O deputado comemora o processo de regularização fundiária e celebra as conquistas na área agrícola, apesar das secas e das enchentes.
Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, afirma que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia mostrou as fragilidades que muitos países têm em relação à questão energética. Segundo o deputado, o Brasil sempre teve independência energética graças, em grande parte, às chamadas PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas.
Lafayette de Andrade ressalta ainda o projeto de decreto legislativo que apresentou e que visa sustar portaria que permite a venda de área onde está localizada uma ferrovia desativada em Minas Gerais. Segundo o deputado, o local foi adotado pelos moradores como área de lazer e a venda representará prejuízo para a população.
Otávio Leite, do PSDB, cumprimenta o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pela iniciativa de ter convidado a Nasdaq, multinacional norte-americana e segunda maior bolsa de ações do mundo, para abrir uma sucursal no estado. Segundo o parlamentar, na filial brasileira serão comercializados créditos de carbono e ativos sustentáveis.
Otávio Leite parabeniza também a nova direção que estará à frente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, SINEP, durante o biênio 2022 e 2023. O parlamentar ressalta que a Constituição resguarda a livre iniciativa no campo educacional e a escolha dos pais sobre a escola de seus filhos.
Agricultura.
Marcon, do PT Gaúcho, solicita que o governo federal regulamente o mais rápido possível a Lei Assis Carvalho II, aprovada pelo Congresso e que prevê socorro financeiro a agricultores familiares em razão da pandemia.
Marcon também defende a necessidade de se votar outros projetos que dispõem sobre medidas de amparo à categoria por causa da seca que atinge a região sul do país. De acordo com o deputado, só o Rio Grande do Sul possui mais de 400 municípios em situação de emergência.
General Girão, do União, defende o plantio da alga Capaficus alvarese nos 420 quilômetros de extensão do litoral do Rio Grande do Norte. Segundo o deputado, o cultivo da espécie é economicamente viável e proporcionará muitos benefícios para a agricultura do estado, como a independência na produção de fertilizantes.
General Girão conta que ainda é necessário que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte conclua um projeto piloto de cultivo para que a alga chegue ao estado. O deputado explica que tanto o IBAMA quanto a Secretaria de Agricultura também estão trabalhando para regulamentar a utilização da planta.
O governo sancionou a lei que muda a tributação dos combustíveis. As regras foram votadas pelo Congresso Nacional numa tentativa de conter a escalada dos preços nos postos. A reportagem é de Silvia Munhato.
A lei complementar que modifica o cálculo do ICMS sobre combustíveis e zera alíquotas de contribuições sociais federais até o fim do ano foi sancionada pelo governo em seguida à sua aprovação pelo Congresso. O objetivo da lei é fazer com que o ICMS, principal imposto estadual, deixe de ser calculado por um percentual do preço. Os estados vão fixar um valor em reais sobre o litro que só poderá ser reajustado daqui a um ano. A retirada do PIS/PASEP e da COFINS beneficiará combustíveis como diesel e gás de cozinha. Durante a votação na Câmara, o deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, vice-líder do governo, disse ainda que o ICMS será cobrado apenas uma vez.
Nós vamos mudar para uma política, vai ser uma política que vai cobrar o valor do combustível na fonte, vai ser uma monofasia, não vai ter mais sonegação dos impostos. Nós vamos conseguir reduzir o preço do diesel de imediato a 60 centavos, só com a redução de PIS e COFINS do diesel. Olha o ganho que nós vamos ter nesse momento difícil de alta.
A oposição tem afirmado que os efeitos da medida serão reduzidos e que o importante seria modificar o preço da Petrobras, que leva em conta os preços internacionais. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, diz que existem alternativas.
Hoje o combustível, o litro, poderia custar R$ 4,50, sem subsídio nenhum, aprovando o projeto do PSOL, que determina a volta da manutenção da composição do preço pelo custo da extração e pela inflação. O gás de cozinha poderia ser metade do valor.
Desde novembro de 2021 e até o final de março, os estados decidiram congelar os preços de referência dos combustíveis para o cálculo do ICMS. Mas os preços na bomba continuam subindo por outros fatores, como a guerra Rússia-Ucrânia. O coordenador do Fórum Nacional de Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, diz que os estados vão questionar as mudanças no ICMS no Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Reynold Stefani Júnior, do PSD do Paraná, avalia que a autossuficiência do Brasil na produção de petróleo deixa o país numa posição confortável, sem precisar se subjugar aos parâmetros internacionais.
Segundo Reynold Stefani Júnior, a produção diária de 3 milhões de barris permite que o país pratique preços internos viáveis para a população. O deputado defende que é necessário um equilíbrio para evitar que o mercado internacional imponha um preço artificial por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Marx Beltrão, do PSD de Alagoas, critica a postura de leniência do presidente Bolsonaro em resolver o aumento dos preços dos combustíveis. Segundo o parlamentar, o chefe do executivo criticou publicamente o preço de paridade de importação sobre o petróleo brasileiro, mas até agora nada fez para mudar essa política econômica.
Segundo Marx Beltrão, o presidente precisa ter pulso firme para acabar de vez com a paridade cobrada pela Petrobras.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, edição de Mônica Tati e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.